Nós, no nosso pedido de audiência, indicámos alguns assuntos. Era justamente a cópia do pedido que eu procurava aqui nos meus papéis, que de tantos foram logo não trazer o ofício, para me poder guiar. Eu presumo que o Sr. Presidente tem o pedido e me podia... É sempre assim, é uma coisa... Muito obrigado. E, portanto, começando pelo princípio, e que neste caso é quase um princípio, ou é já o fim do princípio, a crise do leite e da carne. Eu penso que os senhores deputados estão hoje bem habilitados, uma vez que estiveram recentemente no Minho, lá numa visita com... apenas é uma visita guiada, e as visitas guiadas são sempre... visitas guiadas, mas terão tido a oportunidade de ficar a conhecer melhor a situação da fortíssima crise que o setor do leite atravessa e que em Portugal tem até outras repercussões, nomeadamente na agroindústria vocacionada para a fileira, na própria Latogal, uma das 30 maiores empresas do nosso país, com um volume anual de negócios superior a 1.200 milhões de euros, e que está a atravessar a própria Latogal, e em consequência da crise do leite, e a Latogal, tal como nós a conhecemos, amanhã poderá ser outra coisa diferente, mas tal como nós ainda a conhecemos agora, está a atravessar também problemas por causa disso. Portanto, os preços mantêm-se muito baixos à produção, andarão em média pelos 26 cêntimos o litro, portanto há produtores a venderem abaixo disso, e bastante abaixo. Um custo de produção mantém-se nos 33 cêntimos por litro, significa que para continuar a produzir, os produtores de leite estão a ter grandes prejuízos. E, portanto, a consequência isto de quê? Primeiro, de uma questão estruturante, ela própria desde 92 acelerou, que é a questão dos baixos preços à produção, ou não haver preço à produção, mais propriamente não há preços à produção, que se transformou. Preço à produção, preço justo à produção, transformou-se no inimigo público número um da PAC, em consequência do Uruguai Rand, depois da própria OMC e de uma série de outros acordos, assim ditos, internacionais, em que, com o passar do tempo, e não foi muito o tempo que passou, os agricultores transformaram-se em meros produtores de matéria-prima, ao mais baixo preço para a grande agroindústria, para o grande agrocomércio, e os bens alimentares transformaram-se em mercadorias sujeitas a todo tipo de especulação. E aqui reside o mal maior, ou o pai de todos os males, que a crise do leite atravessa, num contexto em que, a partir do exame de saúde da PAC, se foi acabando com as cotas leiteiras. E, portanto, destruíram-se, desmontaram-se os mecanismos de controle da produção e dos mercados. O resultado é, inevitavelmente, o resultado que aí temos. Lamentavelmente, não se colhem da experiência os devidos ensinamentos. O Comissário Europeu repete e repete e repete, feito uma cassete, de que o mercado resolve. A morte resolve os problemas. Morto. Quando morre, acabam-se-lhe as doenças todas. O problema fica resolvido e o mercado resolve assim, elimina. Que é o que está a acontecer. Nós estamos com 6 mil produtores, se estivermos, Portugal, continente e Açores. Há 30 anos eram 80 mil, portanto, enfim, o que é que aconteceu até aqui chegarmos? Portanto, isto não é o futuro, certamente. E aqui não notámos na conversa, no discurso internacional do Sr. Ministro da Agricultura, no último Conselho Europeu, não no Conselho Agrícola, não notámos que tenha voltado a apanhar o discurso que tem internamente, que é preciso retomar as cotas leiteiras. E, de facto, opa, ou se vai, esse é apenas um dos passos, mas um passo importante, ou se retoma, ou isto vai tudo embora. E, portanto, se a gente quiser, se ficarmos com isso satisfeitos, depois deixe-se ir. Agora, o problema é que isto, de facto, do ponto de vista estratégico do nosso país, é um desastre completo. Setores. E o setor do leite cumpriu o cardápio todo. Investiu, concentrou-se, modernizou-se, tornou-se competitivo, fez tudo o que vem no cardápio. E, todavia, não se move atualmente, ao contrário da terra, e todavia ela move-se. E, portanto, ou se... acolhem os ensinamentos que a experiência dita, ou que aconselham, então, enfim, na carne suína. Enfim, houve uma recuperação espetacular, da qual o Sr. Ministro também já se foi, digamos, e justamente, enfim, quando as coisas também são boas, é justo que as pessoas se alegrem, naturalmente. Mas, enfim, rezemos a que a China continue a importar carne suína e que a Espanha continue a exportar para o México. Portanto, a volatilidade dos mercados e dos preços, de repente a China deixa de importar carne de porco e voltamos outra vez aos preços de um cêntimo por quilo de carcaça, o que também não permitiria que a produção nacional continuasse. Insiste-se a nível europeu, e apela-se para que aqui a nível interno, pelo menos, não caiamos nessa esparrela, que é nos ajudas para redução da produção. Voluntário ou não, e se o voluntário é ruído, não é preciso na frase, ajudas à redução da produção. Isto é voluntário à força. E paradoxalmente, o exemplo já é a carne suína. Hoje, a produção nacional precisa de porcas parideiras. E há um ano estava a precisar de se desfazer delas. Portanto, hoje, para recuperar a produção nacional, são precisas mais porcas parideiras. E houve ajudas para reduzir a produção. Enfim, houve a proposta para ajudas para reduzir a produção nacional. Hoje era preciso outra vez ajudas para aumentar a produção nacional. Enfim, com essas nós estamos de acordo. Para aumentar a produção nacional estaremos de acordo. Nunca, do ponto de vista estratégico do nosso país, mais ajudas para reduzir aquilo em que nós até já somos deficitários. E a experiência também já é longa nesta PAC. Portanto, isto também entronca nos últimos 10 anos numa dinâmica que se foi acentuando, que é a atividade ditatorial, do ponto de vista comercial, dos hipermercados, que se constituíram de facto como um Estado dentro do Estado. Nós temos dito isto sucessivamente ao longo destes últimos tempos, que fazem o que bem querem, que mais lhes apetece, e que ninguém se atreve a meter-se a sério com os hipermercados. Eles são hoje os donos disto tudo, deixou de ser o outro, passam a ser os homens dos hipermercados, que apostam numa prática, hoje são as promoções, mais do que as próprias marcas brancas, enfim, mas as promoções em que a carne e o leite são os produtos chamariz. Se formos a ver, sistematicamente leite e carne têm promoções sucessivas, são os produtos chamariz. E, mais uma vez, nós, enfim, questionamos porque é que não se envereda decididamente e com coragem política pela regulação legislativa dos hipermercados. Já se fez alguma coisa, mas deixou-se muita porta aberta e, sobretudo, também não se fiscaliza eficazmente a situação. Também de pouco adiantará fazer legislação se depois ela não for posta a andar e se não se fiscalizar. Portanto, aqui mais do que autorregulação e acordos de cavalheiros, aqui em Portugal, em Espanha, já não é assim, e quando eles, alguns desses donos dos hipermercados, vão para a televisão cheios de farronca darem palpites, em Espanha ali ao lado são bem mais patriotas que eles, afinal, porque conseguiram, por exemplo, impedir objetivamente que este ano de 2016, talvez 200 mil litros de leite português não tenham sido comercializados pelos hipermercados em Espanha. E eu repito, em 2016, talvez 200 mil litros de leite português não tenham sido comercializados pelos hipermercados em Espanha. É evidente que eles não ofenderam nenhuma regra comunitária, porque não podem ser obrigados a comercializar aquilo que eles não quiserem, e portanto, em termos de regulamentos comunitários, e portanto, eles, de facto, conseguiram, sobre a égide dos governos regionais, etc., eles, em Espanha já não tem governo central há uns meses, e se me permitissem um conselho daqui para eles, eu diria, deixem-se estar assim que estão bem. Os belgas tiveram ano e meio e não houve nenhum belga queixar-se, mas isso são outras conversas, não são para aqui chamadas. Mas na Bélgica foi, tiveram ano e meio sem governo central. Eu não conheço um belga, conheço alguns, que se tenha queixado disso. Eles lá sabem porquê, mas porque tem de facto a regionalização, os governos regionais, e na Espanha isso serve-lhe bastante. E o que é facto é que já o ano passado não entraram 100 mil toneladas de leite português nos hipermercados em Espanha, e este ano já vai, e provavelmente eles terão falado nisso, acima dos, pelo menos dos 150 mil litros de leite. Nós, o que é que nós fazemos? Nós também podemos fazer coisas, se quisermos. Pronto, eu passaria à situação da Casa do Douro. Portanto, o problema institucional do Douro à volta da casa do Douro mantém-se e agudiza-se, pese embora alguns avanços com a nomeação da Comissão Administrativa, embora esteja ali gerada uma situação que não tem pés nem cabeça. A Comissão Administrativa vai gerir uma Casa de Douro em que tem uma organização que utiliza a designação de Casa de Douro e que ocupou a 10 de novembro passado, como nós sabemos, às 6 da manhã ocupou, arrombou as portas, entrou na sede da Casa do Douro e hoje utiliza legalmente a designação Casa do Douro, e agora a Casa do Douro tem uma comissão administrativa que vai fazer aquilo que essa organização supostamente deveria fazer, que era gerir a Casa do Douro. Mas, simultaneamente, é importante porque há um preciosíssimo património, nomeadamente o estoque dos vinhos, que tem que ser acalculado e que de repente pode haver um problema sério. Mas há o decreto-lei, o 152, que transforma a Casa de Douro em entidade pública e entidade privada. Primeiro problema, primeira adulteração. Segundo, consolida essa organização que arrombou as portas da sede da Casa do Douro, como, e até lhe dá, autoriza a utilizar a designação Casa do Douro. Terceiro, autoriza que esta organização seja financiada através de verbas do IVDP, verbas que por acaso provêm das taxas de certificação dos vinhos, portanto, da produção. Autoriza que eles se possam abultar até 500 mil euros por ano, e estão a fazê-lo, este ano 2016, para quê? Enfim, para quê? Para quê que eles precisam de dinheiro? Mas estão, e essa lei, o 152, faculta-lhes. Portanto, a culpa, eu direi, não é dessa organização, é da lei, e de quem a fez. E quem é que a fez, os senhores sabem muito bem. O problema é que agora não se desfaz, e tarda e retarda que isto não seja agarrado como deve ser. De outra maneira, os problemas vão continuar a agravar-se e outros, a questão do benefício, problemas estruturantes. E não só, portanto, esta questão da Casa do Douro e a devolução da Casa do Douro aos seus legítimos proprietários, os lavradores, pequenos e médios, e do património da Casa do Douro. Portanto, defrontar-se-á a seguir, se isto assim continuar, um problema cujo impacto é agora imprevisível, mas que será certamente grande. Quando se começar a vender o vinho, o estoque de vinhos do Porto, da Casa do Douro, atenção ao que vai acontecer. Não vai acontecer nada de bom. Se se começar a vender, de qualquer forma, quando alguém vai vender património e o comprador ou eventual interessado sabe que esse alguém, seja eu, seja o Francisco ou o João, precisa desse dinheiro e está em situação de precisar, naturalmente que vai procurar obter-lhe pelo mais baixo preço possível. E aquilo que vai acontecer é que vão aparecer compradores nessa base, todos eles. Se puderem comprar por 5, não vão comprar por 10. Quanta que quantidade vai entrar à venda? Quais são os lotes que vão entrar à venda? Qual é o período de tempo em que isso está mais ou menos previsto? Mas o impacto vai ser imprevisível. Até no seguinte, vai haver empresas que vão transferir, comprando estoques de vinho do Porto, vão transferir a instalação do seu, chamado na lei do terço, portanto, que tem que haver pelo menos 2 litros, em estoque por 1 litro que seja vendido. Portanto, isto implica estoques grandes, que são caros. A própria manutenção é caríssima. As instalações, e portanto, vai haver empresas que não tendo esses estoques, comprando na Casa do Douro, vão ter ali o seu estoque, têm ali a lei do terço, e, portanto, vai por aí também disseminar-se. Portanto, muito cuidado, para além dos outros cuidados, porque este, o vinho do Porto, o preço não pode ser banalizado, senão não vale a pena. Bom, e, portanto, os baldios também tardam e retardam a alteração à lei que transforma o património comunitário em património autónomo, à lei que cria, através das categorias matriciais e fiscais, o comércio jurídico, que passa para o comércio jurídico dos baldios, e à lei, a lei 92, que altera o conceito de comparte, o conceito de uso e costume do que é o comparte, portanto, que é o legítimo comparte do baldio. Portanto, essa lei também tarda e retarda que seja corrigida. E nós, há 3 meses aqui estivemos falando nisso, aqui estamos agora 3 meses depois, esperamos não estar daqui a 3 meses a voltar a falar no assunto, que é muito mau sinal. Do PDR 2020, assinalamos que 2 anos e meio depois do alegado início, começa agora a fluir o investimento, em termos do PDR 2020, dois anos e meio depois, mas há 16 ou 17 mil candidaturas pendentes para serem avaliadas. Entretanto, soube-se aumentar, o anterior governo assim o fez, facto consumado, soube-se aumentar o valor de algumas das medidas agroambientais, aquele famoso problema dos 40 milhões de euros, agora já não são assim, já não será tanto, dos 40 milhões de euros por ano de reforço através do Orçamento de Estado Nacional para as medidas agroambientais. Isto, o Governo atual comprou este problema, isto é um daqueles problemas que é comprado, comprou agora que se amanhe. Nós estamos é preocupados com o seguinte, é que para haver 40 milhões, ou 30, ou 25, de reforço para as agroambientais, outras venham a ser cortadas, porque não há um aumento líquido do Orçamento de Estado. Isto é o Orçamento de Estado que estamos a falar. E que não se venha a fazer, por exemplo, aquilo que aconteceu com o anterior governo, nas medidas florestais, por exemplo, em que foram cortadas 150 milhões de euros, até em medidas de prevenção de incêndios. Portanto, é isto que nós não queremos, e as medidas agroambientais podiam ter um teto, e também não têm, dando um plafão, e não têm, é portanto isto que não se venha a repercutir negativamente nas outras. E não se queria, entretanto, nós propusemos ao anterior governo, fez orelhas mocas, um subprograma para a agricultura familiar, um subprograma para a pequena e média agricultura, específico, no âmbito PDR 2020, é possível, nós temos regulamentos, haja vontade política, é possível. Isso permite, entre outras coisas, uma majoração de 10% neste subprograma das respectivas medidas, e até agora a propósito do acelerador do investimento, isto até por acaso é 10% também, portanto seria bom que se fizesse isso e não está a haver. Depois, há aqui aquelas questões que é do primeiro pilar do pagamento retributivo até aos 13 hectares das primeiras medidas, das primeiras áreas, ou das áreas mais pequenas, até 13 hectares, a hipótese do pagamento retributivo é um compromisso do atual governo, assim como a passagem dos 500 para os 600 euros da ajuda forfetária à pequena agricultura, que esta do 500 a 600 euros entra cá uma portaria, estabelece que entrará para 2017, mais vale tarde do que nunca, do redistributivo não conhecemos nada. Portanto, o que é que aconteceu, entretanto, é isto do pagamento redistributivo. Redistributivo até...
João Dias, quando pudesse agradecer que terminasse.
Pronto, eu vou... Depois tínhamos aqui a questão das discriminações da agricultura familiar e da CNAM. E voltamos a trazer aqui um assunto... alguns aspectos dessa discriminação, do nosso ponto de vista, antidemocrática, que continua a verificar-se, o que é espantoso. Unidade de missão para valorização do interior. Isto foi criado no início deste ano, através de uma resolução do Conselho de Ministros, 3 de 2016, tem justos objetivos, tem objetivos justos, mas não inclui a CNA, por exemplo, não inclui, até nem inclui a Confagri, mas eu não sou o procurador deles, inclui só a CAP. Só a CAP é que vai falar de interior, da agricultura familiar, vejamos nós como é que isto é. Portanto, já estamos a ver no que é que isto vai dar. Junta-se a isto, na formação profissional, aquilo da medida ação, formação ação, não é, isto é Portugal 2020, não é PDR, Portugal 2020, em que a medida intermediária também é só a CAP, quer dizer, a CNA, se quiser apresentar uma candidatura, tem que apresentá-la à CAP. A Confagri, se quiser apresentar uma candidatura, tem que apresentá-la à CAP. A CAP é que vai apreciar e mais, vai até ver as contas da formação. Isto é perfeitamente inadmissível e lamentável que isto continue a acontecer. O vício de forma e de princípio é as entidades que fazem parte da Comissão Permanente da Concertação Social. E pronto, parte-se deste princípio e continuamos por aí fora. Por último, e estes dois aspectos, um minuto só, a questão do TTIP, do famoso transatlântico. Há uma entrevista do Público, conhecerão, de um senhor, ou é, presumo que seja italiano, bom, logo aí, no Público de 30 de maio, em que o senhor, aqui anunciado, negociador-chefe da Comissão Europeia para a parceria do comércio, portanto, do TTIP. A entrevista dele é melhor lê-la nas entrelinhas do que propriamente nas linhas, mas há aqui passagens que nos devem pôr claramente alerta, os transgénicos, as hormonas, e já para não falarmos nas designações do Porto, o Taunio, esses já tinham ido na própria Organização Mundial de Comércio, mas, e as declarações de um senhor que dá pelo nome de Jean-Claude Juncker, que está transformado em Presidente da Comissão Europeia, e que diz que o TTIP vai fechar, disse, na frente de um outro senhor, que que vai deixar de ser presidente dos Estados Unidos, que é o Obama, disse que iriam fechar o TTIP até ao fim deste ano. E, portanto, daqui nada de bom virá para a agricultura portuguesa, nada de bom. E não adianta virem cá com conversas, vamos ver as conversas todas desde a entrada de Portugal na política agrícola comum. Desde a entrada na OMC, a conversa toda está toda feita, vão repetir aquilo que foi, não vale a pena dos 300 milhões, dos 500 milhões de consumidores, não vale a pena. A experiência já tem 30 anos e a gente já o conhece bem e já conhecemos a conversa que anda à volta desses maus acordos, péssimos acordos, que nos têm levado à situação em que estamos, de um déficit brutal, suicida, da nossa balança de pagamentos, de... na ordem de 4 mil milhões de euros por ano, de um déficit alimentar brutal, extrema dependência em cereais, em carne, amanhã em leite, como em componentes para rações. Esta é a situação real, é isto que é preciso, de uma vez por todas, reconhecer, e já não tenho tempo de ir agora à floresta e
terá oportunidade
aos incêndios,
na...
dizendo apenas que o preço da madeira na mata ao alto está mais baixo do que nunca, e de que as celuloses estão a pagar madeira importada na base de 80 euros a tonelada e pagam-na a menos de 40 euros a tonelada a madeira nacional. É mais um exemplo de patriotismo desta juventude toda. Bom, só os faço votos que o Sr. Juncker, quando deixar de ser comissário, não vá fazer parte de uma companhia californiana que exporte Port Wine, Ruby, Vantage e outros assim. É a moda agora, é estas coisas assim. Esperamos que ele não venha fazer isso.
Muito obrigado. Espero que depois na parte final consiga ter mais capacidade de síntese, Sr. Júlio, também. Muito obrigado, foi muito para além da hora. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a direção da GNA, o João Diniz, o Joaquim Cacerote. É um prazer tê-los aqui. Como sabe, a GNA tem uma grande representatividade naquilo que é o mundo rural e, portanto, todas as opiniões e que ao longo dos anos fomos nos habituando a partilhá-las e a tê-las são sempre importantes para aquilo que também é o futuro da nossa agricultura em Portugal. Queria começar por dizer que relativamente aqui às considerações que fez à grande distribuição, também o PSD julga que não é com a autorregulação nem com os acordos de cavalheiros que vamos lá, e por isso durante os últimos 4 anos tivemos um grupo de trabalho aqui neste Parlamento que apresentou propostas. Houve algumas alterações à lei, provavelmente não as suficientes, teremos que ir mais longe, mas já se fez algum trabalho nisso e um trabalho que foge um bocadinho daquilo que até são as orientações europeias, que eram os códigos das boas práticas. Mas nós consideramos que um código de boa prática não chega, era preciso ir mais longe, é preciso legislar e, portanto, foi nesse caminho. Também relativamente à crise do leite e da carne suína, temos aqui alguns pontos de confluência, quer naquilo que é a melhoria da informação ao consumidor sobre a origem do leite, quer na maior fiscalização da ASAI, portanto parece-nos dois pontos importantes e que podem, no fundo, podem ser medidas nacionais e que no fundo fazem parte daquilo que é a proteção da produção nacional. Já que no que diz respeito ao que foi falado do PDR, dizer que nós também estamos de acordo com a CNA, que já antes de entrada em vigor deste governo tinha realçado a importância de um aumento da comparticipação nacional em 200 milhões para as agroambientais. Já em maio ou fevereiro deste ano lamentou que não fosse feito esse reforço, até porque nós sabemos que as agroambientais incidem sobretudo naqueles que são os pequenos e médios agricultores e aqueles que a CNA muitas vezes representa. E, portanto, saber que, a nosso ver, a opção de não incluir esse reforço e manter o PDR original vai, no fundo, trazer menos dinheiro a esse investimento. E eu aqui queria-lhe questionar e fazer uma pergunta que é: com menos este reforço, com o aumento dos custos de produção que afetam fortemente a pequena e média agricultura, que é o caso do gasóleo agrícola, que é o caso do imposto sobre os suprimentos para empresas que tenham mais de 10 sócios, e isso afeta muito a agricultura familiar, que muitas vezes acontece serem propriedades e empreendimentos com muitos irmãos, primos e tios, e que têm muitos sócios. Com a baixa execução que se tem vindo a ter, é que ainda na audição com o Ministro, pudemos constatar que de janeiro até hoje apenas houve uma execução de 3% no PDR contra os 15% que tinham sido até 2015. Ou seja, esta baixa execução significa falta de pagamento aos agricultores. E a pergunta que faço é como é que vê realmente a vida hoje para os agricultores, para a agricultura familiar, com todos estes contratempos? Considera que é possível executar os restantes 15% que o Ministro se comprometeu para atingir a verba dos 600 milhões de euros até ao fim do ano, que exige que se pague mais de 300 milhões de euros nos próximos 6 meses? E para nós esse é um fator de preocupação. É porque nós, independentemente de quem é o Governo, de quem é o Ministro, de quem lá está, o que nos interessa é que sejam executadas as verbas e que os agricultores possam ter o dinheiro para poder investir. E o que eu pergunto é se considera que ainda vamos a tempo de executar esses 300 milhões de euros. Depois, mais duas questões. Uma relativamente aos mercados de proximidade. Perceber se a CNA... sabemos que os mercados de proximidade pode ser um fator essencial no escoamento das pequenas produções, tal como no setor cooperativo, não é? E perguntar se naquelas reuniões que tem tido com o Ministro da Agricultura, se há abertura para um maior trabalho nesta área, neste escoamento das pequenas produções. E por fim, porque falamos em agricultura familiar, nós ouvimos, e aqui o Sr. Ministro já disse, que vai apresentar uma proposta de reprogramação do PDR nos próximos tempos. E sabemos que no programa eleitoral deste governo havia um grande ênfase para aquilo que era a pequena agricultura e a agricultura familiar. E o que eu pergunto é se a CNA já foi consultada para esta reprogramação, se tem conhecimento daquilo que nos espera relativamente a estas ajudas que poderão vir para a agricultura familiar nesta reprogramação do PDR 2020 que o Sr. Ministro da Agricultura vai apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Borges, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os representantes da CNA e naturalmente deixar aqui uma nota de que, de facto, o panorama da agricultura portuguesa é um panorama exigente. Evidentemente que essa é uma sina de muitos anos. Trabalhar na agricultura foi sempre um desafio difícil, sobretudo porque durante, enfim, muitas décadas caímos na tentação de desvalorizar este setor, que é um setor essencial da economia nacional, mas eu gostaria de deixar aqui 3 ou 4 notas que me parecem evidentes, até para que tenhamos algum realismo nas nossas abordagens e também alguma dose de verdade e não falhemos com a nossa memória. É evidente que nós reconhecemos, Partido Socialista, muito daquilo que são as preocupações que aqui foram expostas. Aliás, as matérias são muito largas: PDR, leite, suinocultura, Casa do Douro, a questão da agricultura familiar. Mas gostaria, para que fôssemos rigorosos na nossa análise política e na nossa avaliação, e até em relação ao futuro, gostaria de deixar aqui algumas evidências e lembrar, sobretudo, 2 ou 3 questões que são de política e que são relevantes. A primeira nota é de que este Governo não desinvestiu na agricultura portuguesa. E, portanto, aquela primeira ideia que se procurou, até quando da aprovação do programa do Governo e quando da aprovação do Orçamento do Estado, essa ideia de que iríamos desinvestir na agricultura portuguesa não é rigorosa. Nós temos um orçamento do Estado que, relativamente ao orçamento anterior, reforçou verbas para a agricultura portuguesa. E, portanto, essa nota que eu gostaria aqui de deixar, também reconhecendo a dificuldade e algumas das questões que foram aqui apontadas relativamente ao PDR 2020. É verdade que só com este Governo e este ano foram contratualizados os primeiros investimentos no âmbito do PDR 2020. Eram 26 mil candidaturas que estavam por avaliar, hoje estão cerca de 3.500 contratualizadas, correspondem a um investimento de cerca de 600 milhões de euros, e portanto nós reconhecemos que alguma imprudência na forma como o PDR 2020 foi gerido, e já tivemos aqui testemunhos em audições nesta comissão, a questão das agroambientais com um buraco de 300 milhões de euros, a questão até da forma como a medida 813 foi tratada, o que deixaria de facto também uma enorme dificuldade de investimento no setor florestal se não fosse reposta, de facto, alguma responsabilidade nessa matéria, deixam, de facto, também a forma e como nós nos últimos anos, e deixam também a realidade dos últimos anos no tratamento destas questões. Queria rapidamente também dizer-lhe que a questão da sinicultura hoje está claramente ultrapassada e percebe-se que, como aliás referiu, que as questões da sinicultura têm muito a ver não só com o mercado interno, mas têm também a ver com todo o envolvimento externo do setor, a questão da China, a questão também do embargo russo. Portanto, hoje percebemos que os preços de janeiro até agora aumentaram cerca de 45% e, portanto, foram fatores exógenos que, de alguma forma, também enfim, impeliram a esta saída da crise, sendo também justo, como aliás também referiu, e assinalo essa observação, ao esforço que o Governo português e o Ministro da Agricultura fizeram com uma abordagem que no espaço comunitário, eu lembraria que o Governo português foi o único Governo no espaço comunitário com medidas nacionais para enfrentar as questões que têm a ver com as crises do leite e da suinicultura, mas independentemente dessas questões, nós reconhecemos que, enfim, as medidas que foram tomadas têm que ter uma abordagem mais larga, sobretudo porque os problemas e as respostas têm que ser encontradas no espaço europeu. A questão das cotas leiteiras, também subscrevemos a abordagem que fez. Nós temos que encontrar aqui um mecanismo de regulação do mercado e esse mecanismo está longe de ser encontrado, com algumas responsabilidades particulares do Comissário Phil Hogan, e lembraria que foi por um impulso e foi até por liderança do Ministro Capola Santos que o assunto do leite, enfim, foi discutido com a premência como tem sido discutida no Conselho Europeu. E portanto, nós, para enfim, tentar abreviar, queríamos também dizer-lhe que, de facto, subscrevemos muitas das questões que foram aqui expostas. Temos que ir muito mais além do que temos ido em termos daquilo que são políticas de defesa da agricultura portuguesa. A questão da cadeia de valor, que também referiu, merece-nos, aliás o Partido Socialista tomou aqui no âmbito da Comissão da Agricultura iniciativas no sentido de avaliar a responsabilidade da grande distribuição nas questões que têm a ver com a cadeia de valor, e já tivemos aqui a oportunidade de nos referirem que, por exemplo, a questão das promoções é uma questão relevante. 40% das vendas na grande distribuição de leite ou de produtos lácteos faz-se através de promoções, o que significa imediatamente um esmagamento da cadeia de valor e com evidentes repercussões naquilo que é ou que são os custos na produção. E, portanto, nós, de uma forma geral, subscrevemos muitas das preocupações. Enfim, em relação à Casa do Douro, gostaria de também transmitir a ideia e a certeza de que o Partido Socialista tomará, no início da próxima sessão legislativa, uma iniciativa relativamente à Casa do Douro. Nós conseguimos já tratar de uma forma que nos parece adequada as questões e as, enfim, os problemas dos trabalhadores e os problemas da gestão ou da resolução da dívida da Casa do Douro, e, portanto, preocupa-nos, enfim, as questões emergentes ainda que estão por abordar de uma forma que nós achamos que devem ser abordadas, e, portanto, depois da questão dos trabalhadores e depois da questão da liquidação da dívida da Casa do Douro, impõe-se, de facto, revisitar tudo aquilo que foi um processo legislativo muito pouco transparente. E nós aí subscrevemos a ideia de que há uma grande nebulosa à volta daquilo que foi o processo de liquidação da Casa do Douro, que faz sentido revisitar, e, portanto, o Partido Socialista, com, enfim, os partidos que têm, enfim, e que suportam o Governo na Assembleia da República, tensionamos, particularmente com o Bloco de Esquerda e com o PCP, revisitar aquilo que é o Estatuto da Casa do Douro, numa lógica de defesa da representatividade da lavoura douriense e também numa lógica de defesa daquilo que é o futuro da região demarcada e do seu benefício. Para terminar, gostaria apenas de deixar como nota aquilo que são os compromissos do Governo relativamente à agricultura familiar. Aumentar de 500 para 600 euros o pagamento mínimo por agricultor no âmbito do regime da pequena agricultura no primeiro pilar da PAC. A majoração em 50% de todos os primeiros 5 hectares das explorações, também no âmbito do primeiro pilar. E a introdução de um limite máximo de 300 euros para os apoios provenientes da PAC recebidos por cada beneficiário. E, portanto, estes são compromissos. Introdução do limite máximo de 300 mil euros para os apoios provenientes da PAC. Portanto, e isto independentemente, 300 era manifestamente pouco, exatamente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E, portanto, como se sabe, já foi elevado de 25 mil para 40 mil euros o montante máximo elegível dos projetos de investimento para a pequena agricultura, e, portanto, estes compromissos do Governo e do seu programa são, de facto, compromissos para cumprir, que estarão, temos, enfim, essa certeza por parte do Ministro da Agricultura, que estarão no próximo Orçamento do Estado e que, de alguma forma, também correspondem, do nosso ponto de vista, a algumas das expectativas da CNA.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o João Diniz e, na pessoa do João Diniz, a CNAP. E quero agradecer-lhe o roteiro que nos trouxe aqui dos principais problemas da agricultura e que nós acompanhamos. Achamos que, de facto, são os tópicos mais importantes, são os assuntos mais importantes que hoje também nos preocupam. Eu vou aqui só abordar três ou quatro. Relativamente às cotas leiteiras, efetivamente elas são uma necessidade. Nós próprios, o Bloco de Esquerda, tomamos a iniciativa de apresentar um projeto de resolução em defesa do estabelecimento das cotas, em defesa, enfim, propugnando que o Governo defenda as cotas leiteiras a nível europeu, um projeto de resolução que, aliás, colheu um amplo apoio aqui na Assembleia da República, mas temos consciência das dificuldades que este processo enfrenta a nível europeu, o que obviamente não nos faz mudar de ideias sobre a necessidade de que elas sejam reintroduzidas, mas também compreendemos que, entretanto, temos que, para além de continuar a bater-nos pelas cotas leiteiras e pela regulação do mercado do leite, temos que encontrar ou procurar encontrar outras formas complementares de defender a produção e de quem trabalha na produção do leite. Nesse sentido, enfim, têm saído algumas medidas, têm sido promulgadas algumas medidas, que são medidas muito parcelares, muito limitadas e meros paliativos, mas mesmo aí nesses paliativos temos notícia de que há alguma dificuldade na sua aplicação. E eu gostava de saber, portanto, enfim, os paliativos estão-me a referir a algumas medidas que foram autorizadas pela União Europeia, e uma das medidas paliativas que tem a ver com a redução da contribuição para a Segurança Social em 50% durante 6 meses. enfim, não sendo muito, ou sendo até muito pouco, e sendo uma gota d'água para o mar das necessidades, mas o que nos chegou foi a notícia de que está a haver alguma dificuldade na aplicação desta medida, em alguns casos. Eu gostava de saber se porventura tem algum feedback, alguma informação que nos possam trazer de confirmação ou não, pode também ser um caso ou dois pontual, mas se de facto está a haver dificuldades na aplicação deste paliativo. Depois, sobre a intervenção legislativa sobre os supermercados e os hipermercados. Isto também é uma questão muito falada, em que se fala muito e se anda pouco. Porque, e eu devo dizer-vos que estou no grupo de trabalho com outros colegas deputados, no grupo de trabalho que está a tratar das questões do leite, e aqui esbarramos muitas vezes com dificuldades de várias ordem. Eu gostava de saber concretamente que domínios é que acham que nós, Assembleia da República, enfim, legisladores, em que domínios é que a legislação pode ser alterada no sentido de, passa a expressão, pôr a grande distribuição na ordem, isto é, fazer com que não esmague, de facto, a produção como nós sabemos que faz, quer impondo preços extremamente baixos à produção, quer impondo condições leoninas nos prazos de pagamento, enfim, e diversos domínios. Portanto, eu gostava de saber se tinham ideias de uma forma mais precisa como é que nós, deputados, os partidos, como é que podem intervir e em que zonas é que nós podemos intervir. Porque muitas vezes nós temos a percepção, todos nós penso que temos a percepção que de facto existe uma prepotência, uma atitude prepotente da grande distribuição, mas ela, na verdade, muitas vezes é estribada em normas legais que nós temos dificuldade em contornar, porque inclusivamente em alguns casos resultam de regulamentos e diretivas europeias. Relativamente à Casa do Douro, nós partilhamos muitas das preocupações que foram aqui feitas, mas também gostaríamos que fossem reconhecidos os passos em frente que já foram dados. E, portanto, houve passos em frente, temos consciência de que existem muitos problemas por resolver, para já foi travado um assalto que houve à Casa do Douro importa, de facto, dar passos, novos passos, no sentido de devolver inteiramente a Casa do Douro aos vitivinicultores durienses. Penso que algumas das preocupações que foram levantadas relativamente ao preço do vinho e à maneira como ele vai ser comercializado são efetivas, são um risco, muito embora o diploma que foi aprovado procura acautelar, impondo algum travão e algum controle do Governo sobre a maneira como vai ser comercializado o vinho e como vai ser, enfim, como vai ser utilizado esse património. Portanto, na legislação que foi aprovada, estão incluídos pontos que procuram defender e acautelar esses riscos que levantou. Obviamente, eliminá-los totalmente é absolutamente impossível, mas estão acautelados e, portanto, de facto, nós acompanhamos a preocupação que o Partido Socialista tem e também estamos determinados a avançar no início da próxima sessão legislativa com a legislação complementar que faça novos avanços no sentido da devolução da Casa do Douro à vitivinicultura duriense. Relativamente à lei dos baldios, nós, Bloco de Esquerda, já apresentámos um projeto de lei no sentido de revogar a lei anterior e criar uma nova lei. Sabemos que o PCP também já o fez e creio que o Partido Socialista também já adiantou trabalho nesse sentido, mas também aí gostávamos que fosse reconhecido algum trabalho que já foi feito. Porque a atual lei dos baldios é uma lei, além de ter pontos extremamente perigosos e errados, a nosso ver, bem entendido, do ponto de vista político, é uma lei com algumas limitações que depois foi complementada com um decreto-lei que complementava o estrago que era feito na própria lei. Ora, esse decreto-lei já foi revogado, já foi reapreciado em sede parlamentar. Portanto, a atual maioria que suporta o Governo permitiu revogar esse decreto-lei. E, portanto, se é certo que a obra ainda não está completa, também é certo que já começou a ser feita. E, portanto, da parte destes partidos, portanto, eu falo pelo Bloco de Esquerda, mas já é público que foram anunciadas outras iniciativas nesse sentido, há também determinação nossa, aliás, neste caso até já apresentámos o projeto de lei, ele está entregue, já está nesta comissão, à espera do relatório, penso que é essa a situação, e, portanto, estão a ser dados passos nesse sentido, porque, de facto, a lei tem que ser revogada e, nesse aspecto, acompanhamos as vossas preocupações. Para já, ficamos por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do CDS-PP, Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os representantes da CNA que aqui vieram e agradecer as informações que aqui nos trouxeram. São informações que de nós já bastante conhecidas, é uma posição que a CNA tem transmitido várias vezes a esta Comissão. Nós no CDS temos algumas discordâncias relativamente a algumas das suas posições e, portanto, também não nos ocorrem nenhumas dúvidas sobre as questões que aqui foram colocadas e qual a posição da CNA, pelo que nos resta agradecer a sua indicação e a sua vinda cá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP a delegação da CNA. Gostaria de dizer que o PCP atribui grande importância à agricultura familiar, à pequena e média agricultura, que a CNA representa, tendo em conta que a agricultura familiar, a pequena e média agricultura, tem um papel fundamental para três elementos que consideramos fundamentais, desde logo para a ocupação do território, para fixar pessoas no território, mas também para produzir produtos quer de qualidade, quer de proximidade, e isso não é de suma menos importância, aliás tem um contributo muito importante a dar para a resolução de um conjunto de problemas sérios, nomeadamente problemas de coesão territorial e de certo modo também problemas de coesão social. E até é um elemento fundamental, não se fala muito isto nós, mas a agricultura familiar, a pequena e a média agricultura, permite que a existência de pessoas e a existência de mão de obra nos territórios, que também terá utilidade para outro tipo de agricultura e que se vê, pode ver abraços com problemas de falta de mão de obra, nomeadamente mão de obra mais especializada. Veja-se, por exemplo, o caso de tiradores de cortiça ou outro tipo de atividades que não são compatíveis com estes modelos de mandar vir uns contentores, uns aviões cheios de asiáticos para resolver problemas de falta de mão de obra. E por isso valorizamos muito a pequena e a média agricultura. Não é por acaso que o Grupo Parlamentar do PCP já apresentou duas vezes uma iniciativa legislativa no sentido de se tomar um conjunto de medidas que tendessem para a criação de um Estatuto da Agricultura Familiar, aliás, inspirado, projeto esse que foi inspirado por aquilo que foram os resultados do Congresso da Agricultura Familiar, realizado pela CNA em Penafiel e que juntou mais de 1000 pessoas que aprovaram um conjunto de documentos e recomendações que depois inspiraram o Grupo Parlamentar do PCP para apresentar aqui essas iniciativas. As questões que nos colocam são matérias que temos vindo a acompanhar, desde logo estes problemas com a crise da carne e do leite. O PCP também apresentou algumas recomendações neste sentido e para nós vemos o problema de duas formas. Desde logo entendemos que são precisas medidas e algumas foram tomadas nos casos mais com mais resultados, noutros com menos medidas, para garantir que há manutenção destes setores. Estes setores são setores importantes para o nosso país. Portugal tem capacidade de autossuficiência na produção de leite de vaca. Portugal já esteve mais próximo da autossuficiência na produção de carne suína, chegando a produzir 90%, neste momento estaremos nos 60% ou se calhar abaixo, e por isso são setores importantes que têm capacidade de produzir nacionalmente aquilo que evitamos e podemos evitar de importar, e por isso é fundamental salvaguardar estes setores. Mas por outro lado é preciso olhar para eles, é preciso salvaguardar e por isso ter medidas imediatas, mas é preciso salvaguardar de forma estrutural, e eu julgo, nós pensamos que é preciso olhar para estes setores de uma forma estrutural para os poder salvaguardar, e não acompanhamos nenhuma medida que passem por apoiar para reduzir capacidade de produção. porque nós precisamos precisamente salvaguardar capacidade de produção. Até no leite o país tem autossuficiência na produção de leite e no consumo de leite líquido, mas importa produtos lácteos, nomeadamente queijo e iogurte são importados, apesar de haver capacidade para a sua produção em Portugal, conforme a indústria afirma. Com estes problemas não deixamos de cruzar as questões da grande distribuição e aquilo que é a asfixia que faz há muito tempo e que nós conhecemos. Nós temos vindo a insistir junto do Governo, nomeadamente do Sr. Ministro da Agricultura, nas audições que fazemos, para que é necessário tomar um conjunto de medidas que ponham regras à distribuição, que a distribuição não possa fazer aquilo que quer. Nestas matérias, aliás, nós assistimos muitas vezes à distribuição sair das comissões, das reuniões do gabinete de crise, dizer que sim senhor e que podiam contar com ela para resolver os problemas, e no dia a seguir aquilo que fazia era uma promoção de leite ou de carne de porco, utilizando estes produtos como produto isco, até para as suas guerras entre intersetoriais. O Sr. Ministro da Agricultura, aquilo que nos tem dito é que a distribuição tem sido sensível a estas problemáticas e vai acedendo a algumas questões. Nós entendemos que a distribuição, não, quer dizer, não, isto não vai lá com benevolência, vai lá com regras claras e colocar limites à sua capacidade de intervenção. Relativamente à Casa do Douro, e como já esgotei o meu tempo muito rapidamente, a posição do PCP era de reversão com aquilo, as decisões que foram tomadas, nomeadamente de retirar, alterar a legislação, revogar a legislação que alterou os estatutos da Casa do Douro e retirar a Federação de lá, sendo que concordamos que é necessário resolver alguns problemas, nomeadamente as questões da dívida e os problemas de financeiros da Casa do Douro, mas acima de tudo é necessário haver regulação da regulação no Douro, até porque só uma produção unida é que pode fazer face àquilo que é a pressão da comercialização para baixar preços, porque aquilo é um negócio e fará sempre esta pressão. Relativamente aos baldios, já foi entregue um projeto de lei, está o nosso contributo, o Governo já assumiu que quer alterar a lei dos baldios. Acima de tudo, a posição do PCP é de a valorização clara e a salvaguarda clara daquilo que é a vontade dos compartes, clarificando aquilo que são os compartes, com respeito pelos usos e costumes, a vontade dos compartes deve prevalecer sobre tudo. Passo, porque já foi muito falado, a questão do problema do financiamento e do PDR, infelizmente os quadros comunitários têm vários problemas associados. Nós acompanhamos esta questão, essa proposta de um subprograma para a pequena agricultura, entendemos que ele podia fazer sentido. Quanto às discriminações, as discriminações da CNA infelizmente também não são só da CNA, são de outro conjunto de entidades, e isto se prende-se com o facto de a CAP está na Concertação Social, no Conselho Permanente da Concertação Social, e isto dá-lhe um conjunto de direitos que as outras não têm. Mas até nesta matéria, em algumas matérias, o que foi na área do comércio ou da indústria, a entidade que representa o comércio não quis ser, no âmbito do programa Formação à Ação, não quis ser a entidade responsável, e esta responsabilidade passou para um serviço público. E esta responsabilidade, estando num serviço público, garantia a equidade. O mesmo que não faz sentido que a CAP, esta ideia de ser a CAP a única entidade na unidade de missão. A CAP, não fazendo aqui considerações de juízo de valores, a CAP representa e defende um determinado tipo de agricultura e de agronegócio que dá um contributo para a desertificação do interior. Porque a agricultura, o tipo de agricultura industrial que a CAP defende, não precisa de muitas pessoas no território. É o contrário, é a agricultura de extensivo, veja-se o que se passa hoje no Alentejo e no Alqueva. Agricultura de extensivo, de grandes explorações, que não precisa de lado de muitas pessoas, e por isso é de todas as entidades da área da agricultura a que menos faz sentido estar numa unidade de missão para o interior e que pretende povoar o interior do país. E disse muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de novo a palavra ao dirigente da CNA, ao João Diniz ou ao Joaquim Cassoete, conforme quiser. Tem agora o mesmo tempo, com mais...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, por esta possibilidade de, pelo menos,
enquanto falamos, vamos ouvindo, vamos refletindo também, falamos ou não falamos, dialogamos ou não dialogamos, e portanto essa liberdade também é bom ser usufruída, a liberdade até de nem falar, se não quisermos. Bom, a questão da execução do PDR 2020, nós temos a convicção de que o PDR 2020 só pode melhorar. Ele estava tão mal. E isto é objetivo. É o objetivo. Durante mais de 2 anos, o investimento esteve parado, estancado no PDR 2020. E, portanto, mas nós já chegámos também a uma altura em que é necessário valorizar aquilo que naturalmente devia estar a acontecer. Portanto, continuamos a viver situações de exceção, digamos assim. Portanto, eu penso, nós pensamos que um dos problemas que está também a ver aqui, consequência de vários anos já e de sucessivas opções de sucessivos governos, a administração pública está com falta de capacidade técnica instalada, de recursos humanos técnicos, para avaliar em prazos e em condições as candidaturas que estão presentes em sede do PDR, em várias medidas. Agora também abriram medidas, aliás, a calendarização é pública, está no site do Ministério da Agricultura, enfim, até ao fim do ano está prevista um aumento grande, e nós fazemos votos para que assim seja, lutaremos para que assim seja, se avance nisto do investimento. Assinalo de passagem que, por exemplo, neste programa do acelerador do investimento, a economia agrícola ficou de fora. A economia ficou de fora. Também poderia haver a majoração dos 10%. Aliás, seria repor os níveis de financiamento público do Orçamento de Estado do início do PRODER, antes de 2012. Teve um confinanciamento nacional do Orçamento de Estado Nacional médio de 25% e depois foi baixado para 15%, como é sabido. E, portanto, isto é meio do percurso do próprio PRODER, e que se mantém a taxa de cofinanciamento nacional, mantém-se nos 15%. E, portanto, se a economia agrícola tivesse sido contemplada no acelerador, eram uns 10%. Até por coincidência, estamos nos 10%, é o decálogo, os 10 mandamentos, os 10%. O subprograma da agricultura familiar é uma majoração de 10%, se for criado. Portanto, qual era o problema? Nem é propriamente um problema grande, grave de Orçamento de Estado. O problema grave de Orçamento de Estado que este Governo comprou foi os 40 milhões. Os contratos estão assumidos. O anterior Governo fez isso. Assumiu, os contratos estão feitos com os agricultores das medidas agroambientais. 5 anos. Até agora? Agora cria-se uma situação de facto. O Governo vai também anular esses contratos que são assinados, que estão, criaram expectativas, que têm valor jurídico com os agricultores nas medidas agroambientais. É difícil fazê-lo. Nós também não estaríamos de acordo a partir daqui se fosse feito. Unilateralmente o Estado agora ia... acabou. Não vamos fazer isso. Não, o problema foi, e nós assinalámo-lo, é que também nem sequer um teto a estas medidas. Não é para todos, atenção. Estas medidas tiveram objetivos fundamentais, muito bem pensados. Isto não aconteceu por acaso. Nada acontece por acaso a este nível. A inocência é uma coisa que já se perdeu há pelo menos 5 mil anos na civilização humana. Portanto, isto, e teve objetivos claros. Agora está criado. O problema que nós fomos aqui, repetimos, é que para se pagar os 40 milhões por ano do reforço das agroambientais, ou 30, ou 25, ou o que seja, não venha a ser cortada verba do Orçamento do Estado Nacional a outras medidas, e nomeadamente à agricultura familiar, como aconteceu quando foi da baixa do cofinanciamento nacional no PRODER, que nomeadamente as medidas da floresta sofreram um corte enorme, enorme. E nós sabemos disso. Portanto, isso é que não. Depois, naturalmente, nós estamos de acordo que é necessário investir, acelerar então o investimento que há. As possibilidades, já que não se acelerou no acelerador, acelere-se noutro. Mas que se acelere a questão do investimento para produzir. Tanto mais que continua esse tremendo crime económico e social, que é dar, do primeiro pilar, ajudas mesmo sem a obrigatoriedade de produzir. Isto é um crime económico e social que continua. dar ajudas públicas sem a necessidade, sem a obrigatoriedade de produzir, quer dizer, inadmissível. Bom, depois, mesmo a criação do subprograma na agricultura familiar no âmbito do PDR 2020, que nós, eu repito, propusemos ao anterior governo, não considerou, continuamos, mantemos essa nossa proposta, e gostaríamos muito, e esperamos, e lutaremos para que essa proposta do subprograma venha a ser na tal reprogramação de que se fala no PDR 2020, e isso entra no próprio Estatuto da Agricultura Familiar, aquela proposta saída do Congresso da CNA, ano 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar, por sinal, e que nós, a criação de um estatuto que valorize e compense os agricultores da agricultura familiar, pelo seu trabalho multifuncional, etc., aquilo que nós todos sabemos. E entre outras medidas de apoio às pequenas e médias explorações agrícolas, multifuncionais, da agricultura familiar. E continua, portanto, subprograma no PDR 2020. Depois eu tinha aqui, nós temos sido ouvidos, enfim, e fomos até antes, possibilidade de falar nós tivemos, já não é mau, já houve tempos em que nem isso tínhamos. Mas já não é mau, pelo menos a gente consegue falar. O problema é se somos ouvidos ou não. Se aquilo que nós dissemos e propomos é tido na devida conta ou se não. E muitas das vezes não é, e depois as consequências não são boas, e isso é que é pena. Depois as consequências, vem este saber de experiência feito demonstrar que foi pena. Aquilo que se tem falado em termos de PDR 2020, há uma reprogramação. Bom, eu assinalei e volto a assinalar aqui que não está o que é que aconteceu aos pagamentos redistributivos. Primeiro pilar que estava anunciado pelo próprio Ministro da Agricultura. É que há uma portaria da passagem dos 500 para os 600 euros da ajuda forfetária, mas não há nada até agora que coloque em cima de uma, dentro de uma portaria, seja lá do que for, o pagamento redistributivo, o aumento das ajudas até aos 3 hectares. Mesmo nas agroambientais estão fechadas para os jovens. Nós achamos que as medidas agroambientais, até tendo em conta o reforço orçamental de que se fala, se mantivessem abertas para os jovens agricultores e não estão. Portanto, nós temos sido ouvidos, repito, nessa questão da reprogramação, esperamos é que sejamos ouvidos. Depois, eu creio que esta questão das medidas paliativas para o setor do leite e da carne suína, o aumento da carne suína, felizmente, é na ordem dos 60% desde o início do ano. Portanto, atingiu na Bolsa do Montijo 1,75 kg carcaça, quando andou no início do ano 1,05 cêntimos. Portanto, é um aumento significativo, graças ao aumento da importação da China, que inclusive esgotou stocks. Portanto, a situação aliviou extraordinariamente e inesperadamente. Portanto, eu sei, mais de que obra dos homens, terá sido obra de Deus, enfim, sem querer... Fazer humor com coisas sérias. Não, a questão da seleção foi a Nossa Senhora de Fátima pediu mais alto que a Nossa Senhora de Lourdes. Isso é que foi. Não foi o treinador da seleção, não. Bom, apesar do treinador, somos campeões europeus. Apesar deste treinador que temos. Bom, Sr. Presidente, desculpe. Depois, que é um retranqueiro desgraçado. Depois... A questão da majoração dos 50%, da redução em 50% das contribuições mensais dos agricultores para a Segurança Social, há problemas, muitas das vezes é na Segurança Social. Portanto, a candidatura que o agricultor tem que fazer, tem que ir fazer uma candidatura e já quando o passado, quando uma medida idêntica foi tomada por acaso a 100%, sendo temporária, mas foi a 100% e não apenas a 50%, mas são problemas que depois se resolvem havendo a legislação que enquadra essa possibilidade, isso depois resolve-se. Eu tenho a ideia que foi por 9 meses e não apenas por 6, agora foi-me dito aqui que era 6 meses, mas eu acho que são 9 meses, que foram 9 meses deste ano, e de uma outra medida foram as linhas de crédito bonificada, aquela há 3 anos e há 5 anos, e aqui a conversa também é sempre a mesma. Isto, bonifique, são medidas que sobretudo interessam à banca. A banca depois absorve o esforço público, ou seja, a parte que é bonificada e que sai do erário público, a banca absorve e o agricultor fica com mais uma dívida. Portanto, aqui a questão também é muito, muito velha nossa, que é nós defendemos a criação de linhas de crédito a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Também para investimento, aliás, estas duas até podiam servir, tiveram aqui esta ideia boa, de uma ser ao desendividamento e a outra ao investimento, tesouraria. Portanto, tiveram essas duas possibilidades, a de 3 anos e a de 5 anos, não são as mesmas, nem no tempo, nem no, digamos, no objetivo, no objeto. E também a própria linha de crédito a médio e longo prazo deveria ser a desendividamento e depois a investimento. E a longo, a médio e longo. Estas são uma sequência de linhas ao longo de anos, e sempre, nós sempre dissemos isto. E, portanto, que sobretudo servem à banca, como a questão dos seguros agrícolas. O pessoal agora no Douro voltou a apanhar com o granizo, aquilo, as apólices não cobrem, assim como não cobrem milho, não cobrem o ídio. E isto continua a ser seguros agrícolas para as seguradoras. Segura as seguradoras mais que os próprios agricultores. E esse é um problema. A questão dos hiper, a questão de, hoje, em parte nenhuma do mundo, do nosso mundo conhecido, do nosso mundo que a gente mais vê e ouve e fala, se resolve o problema da agricultura e da alimentação sem se começar a mexer nos hipermercados. De facto, constituem-se, nos últimos 10 anos, num elemento perturbador de tudo aquilo que a gente conhecia até aí. E constituem-se, no nosso país, mais até do que em Espanha, do que um Estado dentro do Estado. Já houve outros Estados dentro do nosso Estado português, este é um, os hipermercados. E houve progressos, sim, houve, a dada altura, um enfrentamento primeiro, e básico, inicial, para eles, na questão da parca, que se discutiu, é evidente que eles depois saem dali, ou quem lá está a representá-los, fazem muito bem lhes apetece, como fizeram no grupo de crise, na primeira reunião em que prometeram que não iam fazer promoções, e estavam, já estavam a fazê-las, no momento em que estavam a prometer que não as faziam, e portanto é necessária a legislação. E esta dos 30 dias, por exemplo, a legislação que saiu, dos pagamentos a 30 dias, e aqui há a dialética dos processos, veja-se bem, é para as pequenas empresas serem obrigadas a pagar 30 dias, deixar-me fora as grandes, e neste caso lesaram a legislação precisamente a Latocal, que é uma grande empresa. Logo, os hipermercados não estão obrigados por lei a pagar a 30 dias à Latocal. E a Latocal emana do setor cooperativo leiteiro, que é suposto ainda ser propriedade dos seus sócios, os produtores de leite. Pelo menos é suposto. E, portanto, aqui, esta legislação, do ponto de vista nacional e desta característica, do que é a Latocal, não correu bem. Mas também outras coisas, o problema da fiscalização, e voltamos a isso. Há o problema magno, é as promoções, que eles fazem repercutir os custos sobre os fornecedores, que depois não se queixam, senão depois vão vender aonde? Bem, as retaliações são imediatas. Se o primeiro fornecedor que venha a público queixar-se, no dia seguinte já não mete lá nada, já não mete. Eles não brincam em serviço, ali não há contemplações. E, portanto, o pessoal não se atreve a vir. Agora, depois repercutem sobre eles. As promoções a seguir descontam por isto e por isto. É de facto a lei da selva, ou melhor dito, é ali um verdadeiro monopólio que estabelece. Ainda por cima, desenvolve-se hoje uma tendência em que duas grandes cadeias nacionais, que hegemonizam o próprio peso comercial dos hipermercados, fazem uma guerra uma à outra. Vamos a ver qual é que vai acabar por comer a outra, mais à frente, em que também estão a destruir as outras hipermercados menos fortes, do ponto de vista económico e financeiro, mas destroem em primeiro lugar, isso é que nos preocupa, a agricultura nacional, a produção nacional e a própria agroindústria, veja-se bem, a Latocal, uma das 30 maiores empresas deste país, que está a ser arrastada para a ruína, ou para se transformar noutra coisa que não seja a Latocal, em termos da sua natureza, que nós hoje conhecemos. Portanto, aqui é a legislação que entre nas promoções, portanto, vender abaixo de custo, e esta lei, as leis também já procuraram ir daí, mas depois a alta autoridade para a concorrência, afinal, é uma pequena autoridade, nisto então não tem autoridade mesmo nenhuma, E digo isto, e já disse onde eles estavam a ouvir, obviamente não gostaram. Depois, há aqui a questão das próprias marcas brancas. No fundo, o que é uma marca branca? Eu tenho aqui um pacote de leite em marca branca. Mas o que eu estou a vender numa grande superfície não é o pacote. Eu estou a vender, é suposto estar a vender o que lá está dentro. E o que lá está dentro é leite. O leite não é a propriedade do dono do hipermercado. Há aqui um esbulho de direitos de propriedade intelectual, de propriedade patrimonial, tudo, porque não se está a vender o pacote. O pacote é que diz, eu vou dizer, Continente, vinho fabricado em Portugal. Não, não estão a vender o pacote. O que lá está dentro não foi o Continente que fez, que produziu. Há aqui, de facto, em última análise, um esbulho objetivo e é preciso entrar aí até do ponto de vista jurídico, só que ninguém se atreve. Pronto, depois houve aqui uma questão. Eu quero dizer, já duas ou três vezes, não é por nada, mas deixa-me dizer isto. O senhor deputado do CDS diz, nós já conhecemos o que cada um diz e, portanto, não vamos comentar. Nós estamos aqui sem preconceitos. Nós não enjeitamos dialogar e reconhecer a persistência, seja de quem for. Nós somos persistentes. E, portanto, admitimos que outros também o sejam. Estamos disponíveis para dialogar sem preconceito na base do saber de experiência feito. Nós temos que objetivamente refletir sobre a nossa experiência e dela tirar os ensinamentos que é urgente que se tomem. Obrigado.
Muito obrigado em nome da Comissão e todos os seus deputados pela vossa participação, pelas informações que nos prestaram e certamente os seus deputados também ficam gratos. E, naturalmente, todos ficamos a saber mais. Muito obrigado e boa viagem de regresso.
Muito obrigado.
Um intervalo de 5 minutos também? Pode ser. Já estão aí os seus caçadores de Montijo? Já? Isto agora é que vai ser. Opa, João, vem cá.